Nós estamos na série Relacionamentos. Deus criou os seres humanos com o desejo de ter comunhão com eles. Deus criou o ser humano com o propósito que vivesse em harmonia uns com os outros. E não é possível viver em obediência a Deus e não se relacionar com as pessoas, porque o Novo Testamento tem mais de 60 mandamentos de reciprocidade, de uns para com os outros. Amem uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, exortem uns aos outros. A palavra de Deus nos ordena a suportar, a perdoar, a aconselhar, a nos sujeitar uns aos outros. Deus nos fez para viver em família, em sociedade, e é através dos relacionamentos que nós somos trabalhados por Deus para ser cada dia mais semelhante a Ele. Na semana passada nós vimos sobre o nosso relacionamento com Deus, como foi bom ser lembrado desse amor incondicional de Deus por nós. Aleluia! Há uma oferta de amor, como já cantamos nessa noite também, uma oferta de amor incondicional, mas também vimos sobre a nossa responsabilidade para com esse relacionamento com Deus, que é o nosso chamado à obediência à palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado pelo seu amém, aleluia. Eu fico empolgado com esse seu amém, aleluia. Glória a Deus. Nosso tema de hoje é sobre a família, minha família. E não importa se é grande ou pequena, silenciosa ou barulhenta, se brigamos quando nos reunimos ou somos todos muito apegados, a verdade é que nenhuma família é perfeita, mas ai daquele que falar da minha. Você pode falar mal da sua família, da minha família, só eu que tenho direito de falar mal. É uma bênção de Deus. A grande verdade é que nenhuma família é perfeita, mas a sua deve ser a melhor família aos seus olhos, porque ela é a sua família, é um presente de Deus para você. Refletindo durante a semana sobre isso, eu me peguei pensando de que Deus planejou o processo, diz o salmista, antes de você nascer. Deus tem planos para abençoar a sua vida, e pensando nesse plano que Deus tem para a sua vida, Ele escolheu a família onde você ia nascer, porque essa família que você nasceu tem condições necessárias para lhe ajudar a cumprir o seu propósito. Pastor, mas é um povo muito difícil. Ok, isso tem tornado você cada vez mais forte para enfrentar os desafios. Pastor, mas a minha família faz guerra por tudo. Legal, seja um filho da paz, Deus chamou você para ser o pacificador. Pastor, mas a minha família é tão pobre, Deus fará você prosperar para abençoar a sua família. Quando Deus pensou na sua vida e no projeto que Ele tem para você, Ele escolheu a família em que você nasceu, ou a família do seu coração, onde você cresceu, como base para que o projeto de Deus sobre a sua vida viesse a acontecer. Abraão, o homem que foi considerado o pai da fé, Deus disse que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, aleluia. E eu creio que você pode ser uma bênção grandiosa para todo mundo, mas eu tenho certeza absoluta que Deus espera que você seja uma grande bênção para a sua família. Você sabia disso? Deus conta com você para abençoar a sua família, aleluia. Deus conta com você para salvar a sua família, Deus conta com você para transformar a sua família, Deus conta com você para libertar a sua família, Deus conta com você para fazer algo novo e poderoso na sua família, e o fará através de você. Nosso primeiro ministério é a casa, e eu sei que é o mais desafiador, mas é esse o nosso chamado. Você sabe disso, de todos os lados há forças lutando para destruir a família. O objetivo do diabo é enfraquecer o lar, é afastar os pais dos filhos quando estes mais precisam. O nosso inimigo tem procurado destruir as famílias, mas em nome de Jesus ele não vai conseguir, porque o guardião da família, o nosso Deus, não dorme. Mas quando você olha para os filmes, para a série ou qualquer outra coisa chamada cultura, na maioria das vezes o que você vê é a figura do homem como um bobão, alguém sem atitude, as mulheres totalmente empoderadas, independentes, o divórcio como sendo algo normal, porque começa o filme, o casamento não vai bem, eles se separam e de repente a pessoa encontra o amor da vida dela, coisa mais linda de se ver. É isso que estamos sendo pregado para nós, é isso que está sendo tentado colocar no nosso interior. Só que o fruto de tudo isso é os filhos vivendo sem o amor e o cuidado dos pais. Não foi assim que Deus pensou e projetou quando criou a primeira família. É ideia de Deus. Foi Deus quem viu Adão sozinho e disse, não é legal. Não está legal isso. Mas quando Deus criou Eva e formou a primeira família, o texto vai dizer, Deus dizendo, e viu Deus que era muito bom. Aleluia! Viva o projeto de Deus para você. Ame a sua família, lute pela sua família. Cuide da sua família. Trabalhe pela sua família. Ore pela sua família. Jejue pela sua família. Levanta um altar de oração dentro da sua casa, pela sua família. Amém. Anote aí, para que você tenha uma família abençoada, viva um relacionamento abençoado. Primeiro, apresente Deus para os seus filhos. Cada cristão tem a obrigação espiritual de mostrar Deus para a família. Isso sim começa conosco como pais, mas muitos de vocês são os primeiros evangélicos na sua família. Então seu papel é apresentar Deus e o seu amor aos seus pais, aos seus irmãos, primos, tios, enfim, a toda a sua família. Tenha uma firme convicção de que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você foi abençoado para abençoar. Você foi salvo para ser um canal de salvação. Você foi transformado para ser um agente de transformação. E através de você que a sua família será salva, é por causa da sua decisão de seguir Jesus que a sua família será abençoada. Seu papel é apresentar Jesus a eles. A preocupação é que tem pais deixando os filhos crescerem sem tornar Jesus real para eles. Pais que não se preocupam com aquilo que os filhos assistem, com quem andam, nem com o que eles estão fazendo. Pais que acham pesado demais trazer o seu filho aqui no pequeno grupo dos adolescentes, nas quartas-feiras ou em outra programação dos adolescentes. Eu sei que você me ama. Aleluia. Ó, meu microfone escangalhou o outro. Eu sou peixeiro, natural daqui mesmo. Eu só estou tentando quebrar o gelo, porque eu preciso dar uma apertada agora. Eu sei que você me ama. Amém? Aleluia! E eu sei que também o que eu vou falar vai parecer um pouco pesado. Amém! Eu estou botando todas as defesas possíveis, abrindo todos os caminhos, né? Eu também sei que existem exceções, mas eu concordo com alguém que disse, pais que trazem os filhos na igreja, não vão na cadeia visitá-los. É nosso papel apresentar Jesus aos nossos filhos. É nossa responsabilidade mostrar Jesus para a nossa família. Moisés, o grande libertador da nação de Israel, que aliás conta com a sua oração e com a minha oração, porque na noite passada o Irã enviou mais de 300 drones e foguetes contra ele, mas o guarda de Israel não dorme, e Deus dará vitória para aquele povo em nome de Jesus. Quando Moisés estava instruindo o povo de Deus sobre o futuro, ele diz: vocês, seus filhos, seus netos, precisam temer o Senhor, seu Deus, enquanto viver, e se vocês obedecerem a todos os mandamentos, aos decretos de Deus, vocês desfrutarão de vida longa. Então em Deuteronômio capítulo 6, verso 6 a 9, ele continua instruindo e dizendo: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repite-as, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito deles ou delas quando estiver em casa, e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos, prenda-as a testa como lembrança, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Primeira ordem é: obedeça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus no coração. Ele não está mandando pegar uma caixinha de promessa, alguns textos, colocar quem sabe num cartão de memória, abrir o músculo cardíaco, botar ali e costurar. Não, ele está dizendo: encha a sua mente com a palavra de Deus, para que ela possa conduzir e guiar os seus passos. Mas a segunda ordem é: repita a palavra de Deus para os seus filhos, converse sobre a palavra de Deus com eles com muita frequência. E ele vai mais avante e diz: crie lembrança dos mandamentos divinos para eles, amarre nas mãos, amarre na testa, escreva na porta, prenda no portão, que eles possam sempre lembrar da palavra de Deus. Mostre para os seus filhos quem é Deus, mostre para a sua família o poder de Deus. A maior herança que podemos deixar para os nossos filhos, o maior legado, é apontar o caminho até Jesus. Em algum momento na história de Israel, os pais pecaram, não transmitindo a fé para os seus filhos. E quando você começa a ler a história dos juízes, de repente você encontra ali um texto que dói demais o coração, que diz: toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, morreu e surgiu outra geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito. Que o Senhor nos ajude. E que os nossos filhos começam a dizer: primeiro, Deus do meu pai, eu confio em ti. E de repente o tempo foi passando e eles começam a dizer: oh meu Deus, aleluia, oh meu Deus. Nós precisamos, quando pensamos em relacionamentos, quando pensamos na nossa família, tomar esse cuidado de apresentar a Deus para eles. Repita comigo dizendo: não permitiremos que isso aconteça na nossa família. Nós transmitiremos o legado de fé para os nossos filhos. Apresentaremos Deus como Pai para a nossa família. Aleluia, glória a Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Dai-nos as estratégias corretas, dai-nos, Senhor, o entendimento, dai-nos a sabedoria dos céus, aleluia. É preciso surgir o sentimento de urgência no nosso coração, de levar os nossos filhos até uma posição em Deus, que eles tenham experimentado a Deus como Senhor e Salvador, como Pai e governo do Senhor sobre a vida deles. Eu compartilho uma frase de Donald Barnhouse que diz o seguinte: é muito maior negligência dos pais deixar uma criança crescer sem Cristo do que deixá-la crescer analfabeta. eu estou ligado, que comece os mimimi, está tudo certo, eu sou a favor da educação, eu tenho formação superior, sonhando em fazer um mestrado tão logo quanto possível, invisto na educação dos meus filhos, mas o ponto aqui é que a salvação é eterna, e a alfabetização sim é extremamente importante, mas não é eterna. A questão não é entre escolher uma e outra, o ponto que Donald está levantando aqui é que levamos tão a sério a alfabetização dos nossos filhos, e fizemos muito bem em fazer isso, mas precisamos levar mais a sério ainda a vida deles com Deus. Apresente Deus para os seus filhos. De manhã eu me lembrei de Abraão, o pai da fé, quando Deus diz assim: oferece teu filho Isaque como sacrifício. Nunca foi o hábito de Deus aceitar sacrifícios humanos, ele condenava isso, mas Deus queria provar a fidelidade de Abraão. É possível que se fosse nos nossos dias a gente dizia: tadinho, não Senhor, isso não, eu vou lá então, eu me mato a mim mesmo, eu me ofereço no lugar dele, tadinho, coitadinho. Mas quando você olha para o relato bíblico, em determinado momento o texto vai dizer, se não me falha a memória, que é sobre as costas de Isaque que está o fecho de lenha. Você imagina como sobe Isaque e como desce Isaque, porque eu imagino que a voz que Abraão viu, quem sabe o anjo que Abraão viu, aquele menino também viu. Se você não conhece a história, está no livro de Gênesis, é linda demais da conta. Quando Abraão está pronto para obedecer a Deus, um anjo surge e diz: não faças tal, Abraão, agora sei que temes a Deus. E aponta dizendo: ah, ali tem um cordeiro. E Abraão chama o nome daquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Ah, Deus continua provendo, só os nossos filhos precisam ser levados para o alto do monte para ter essas experiências com Deus. Nossos filhos precisam ser desafiados a orar e fazer pedidos a Deus para que venham conhecer quem é Deus. Os nossos filhos precisam ser provocados a jejuar, a buscar o rosto de Deus, a falar com Deus para que conheçam a Deus como pai. Deus não tem netos, Deus não tem bisneto, Deus tem filhos, e nós precisamos apresentar os nossos filhos a Deus, para que a sua família seja abençoada. Dois, anote aí: honre seus pais. Eu sou parte da geração que viu a mesa estar colocada. De manhã eu falei a mesa posta, mas quando falo mesa posta, imagina que naquela época já tinha tal, como é que é? Supli. Não era assim, mas estavam lá todos os talheres, aquele prato branco com as florzinhas laranja ou azul. Ah, identificou? Ô, velharia que tem essa igreja, meu Deus do céu. E ninguém senta na mesa ou junto à mesa enquanto o pai não chega. Nós somos de uma geração, a maioria de nós, que os filhos não levantam a voz para os seus pais. E se por acidente a mãe chamasse, e a gente dizia: isso aconteceu comigo, que é? Do pai você já sabe, essa é a risada de vocês, a mãe é: que é não, senhora. Infelizmente o princípio da honra tem sido esquecido em nossa sociedade, e parece que até mesmo quem procura mantê-lo vivo, se torna uma pessoa antiquada, alienada. No meio da igreja, quando a gente vê alguém querendo honrar os pastores e líderes, o que os outros que não querem honrar dizem é que ele é puxa saco. Só que estão tirando parte da Bíblia e esquecendo como Deus honra a honra, como Deus vê a honra em grande estima. Os mais antigos vão lembrar como a honra era dada em especial sim aos pais, mas a professores, autoridades espirituais e até mesmo os patrões. E a palavra honra está caindo em desuso, com todo o preço que estamos pagando como sociedade, é muito caro. Eu sei, como pais, nós não somos perfeitos. Compartilhar essa reflexão com a minha filha sentada ali, vontade de fechar a janela, A questão não é perfeição, a questão é obediência, é o mandamento bíblico, para que os pais sejam honrados. Eu sei que há pais abusivos, há pais que se aproveitam da condição financeira dos filhos, e que tudo isso é difícil de administrar, mas ainda assim, a orientação bíblica é para que honramos os nossos pais. Honrar é obedecer, é respeitar, é ajudar. Honrar quando já se é adulto, é mostrar nosso amor e nossa afeição com ações, é cuidar daqueles que cuidam de nós. Honre seus pais, certamente a próxima geração agradecerá. Quando Paulo está escrevendo aos irmãos que viviam na cidade de Éfeso, ele cita para eles o quarto mandamento, Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, ele diz: honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você, e você tenha vida longa na terra. A recompensa da honra aos pais é vida abençoada, é vida longa, é mandamento e precisa ser obedecido. E tem mais, o apóstolo Paulo vai, ao escrever isso, nos lembrar de que é o primeiro mandamento com promessa: se você honrar seus pais, será muito abençoado e terá vida longa. Eu estou sendo bem cauteloso, eu sei que tem pais perversos, manipuladores, eu diria até mesmo indignos, mas o mandamento continua de pé. Eu não estou dizendo para você se deixar ser manipulado, fazer contas ou empréstimos no seu nome, sabendo que seu pai e sua mãe não irão pagar. Não, não, não é isso. Mas peça sabedoria a Deus, porque tem coisas que você já sabe que não é possível fazer, pois se fizesse seria concordar com o erro e traria problemas para você. Mas mesmo assim, sem emprestar o nome, você pode manifestar o amor de outras formas. Converse com Deus, eu não conheço a sua realidade, mas Deus conhece, e Ele ordena que você honre a seus pais. O Espírito Santo ajudará você a honrá-los sem trazer problema para a sua vida. Tenha clareza desse mandamento que diz: honrar pai e mãe é um ato de obediência a Deus, sim, só que ele dá acesso à vida longa e prosperidade. Numa época de coach, que estão toda a vida entregando chave, não sei onde arrumo tanta chave, aqui tem uma chave. Você quer ficar rico, ser próspero e viver bastante, pegue a chave, pega essa chave, honra seu pai e sua mãe, manifeste essa honra em nome de Jesus. É mandamento, não é sugestão, e tem promessa. Aleluia. Apresente Deus para os seus filhos, honre seus pais, e para a gente fechar, terceiro, pratique 70 vezes 7. O que é isso? Hã? Perdão, é o perdão. Falar em família é também falar em dores, em feridas, em traumas. A gente sabe o que acontece, porque nós somos feridos por aqueles que estão perto. Consegue nos ferir aqueles que nós amamos. Só que Deus tem cura. Há um mel em Deus para adoçar a sua vida e arrancar as amarguras que às vezes os relacionamentos familiares têm gerado. Você só não pode continuar carregando o mal que fizeram contra você. Eu sei que em alguns casos é até mesmo difícil de restaurar a confiança, mas sempre será preciso perdoar e seguir em frente, livre, leve, completo, em nome de Jesus. Há filhos que não entenderam porque os pais se separaram e guardam um rancor contra um deles. Ei, pratique 70 vezes 7, perdoe. Há pais que estão machucados porque os filhos não visitam, não ajudam, o ofenderam. Pratique os 70 vezes 7. Genros, sogra, noras, sogros, cunhados, irmãos, tios, primos, quanta história triste, dura, mas já aconteceu. Deixe ir, solte e pratique 70 vezes 7. Se você está se perguntando, por que 70 vezes 7? Eu lhe explico. Pedro se aproximou de Jesus e disse assim: quando meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus olhou para Pedro e disse: 70 vezes 7. E eu não imagino que ele estivesse dizendo que eu e você precisamos perdoar alguém 490 vezes. Não, eu não creio que aqui seja uma questão de matemática, mas sim Jesus nos mostrando que devemos perdoar sem limites, assim como Deus nos perdoa. Perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, de compaixão, de misericórdia. O perdão nos liberta dos ressentimentos, da raiva, da amargura. O perdão permite que a gente venha experimentar a paz e a reconciliação com Deus e com os nossos semelhantes. Quando Jesus ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso, no final, versos 14 e 15 de Mateus 6, Jesus deixa um alerta muito pesado, dizendo: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também vai perdoar vocês, perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Não atrapalhe a sua jornada espiritual. Libere o perdão. Não atrapalhe o trabalho do Espírito Santo na sua vida. Abra o seu coração. Pastor, é que eu não estou sentindo. Ei, perdão nunca teve a ver com sentimento, tem a ver com decisão de obediência a Deus. É você nesse momento, enquanto me ouve, seja aqui, seja em casa, é decidir que vai resolver isso em nome de Jesus e vai pedir perdão. Quem sabe nesse momento vai verbalizar dizendo: Deus, me perdoa, eu me arrependo por não ter resolvido isso antes, eu peço o teu perdão e eu libero o meu perdão sobre todas essas pessoas. Perdoe seus pais, sogros, genros, filhos, seja lá quem for da família. Solte hoje este fardo pesado que você carrega e libere o perdão. Preste atenção o que alguém já disse. Ele diz assim: parecemos como animais quando matamos, parecemos com homens quando julgamos, mas nos parecemos com quem? Com quem? Nos parecemos com Deus quando perdoamos. Aleluia, aleluia. Nesse silêncio que nós estamos nessa noite, se o seu coração se abrir para esta poderosa verdade, algo extraordinário vai começar a acontecer. Pastor, mas eu sofri abuso. Deus sabe, libere o perdão em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho noção de como foi terrível a traição que me fizeram. Ok, solte esse peso, solte esse fardo e comece a andar. Seja mais parecido com Jesus, perdoe. Nós temos um modelo a seguir. Quem é? Jesus. Do alto da cruz, Jesus faz uma oração. Você se lembra disso? Está ali o carrasco, estão ali os guardas romanos, quem sabe estão ali por ele os religiosos, e Jesus decide fazer uma das suas últimas orações. E Jesus, abrindo os lábios, com a dificuldade de respirar ainda, vai dizer: Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Aqui estamos nós, diante da poderosa palavra de Deus, conversando sobre os nossos relacionamentos. Sim, o primeiro deles é com Deus, é verdade. Mas eu citei na semana passada o texto de João, na sua primeira carta, quando diz assim: se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, Não é verdade, não vai colar isso. Deus não vai acreditar nisso. Porque não pode existir alguém que ama alguém que está vendo, ou não ama quem está vendo, dizer que ama Deus que não está vendo. Alguns tentam achar uma brecha, dizendo assim: não, a minha família não quer nada com Deus, a minha família agora é a com ágape. Legal. Você aparece aqui domingo, e vai embora, e daí todo mundo parece perfeito. Mas começa a conviver de verdade. Começa a chegar meia hora mais cedo, se envolva, fica com o guarda-chuva pegando os irmãos lá e voltando, vai ajudar no pátio, vai ajudar na mídia ali e aqui, aí começa a dizer: meu Deus, que igreja de gente mais grossa, fui lá com o guarda-chuva com o cara e o cara ainda me xingou. Toda família é perfeita de longe, mas a melhor família que Deus tinha, Deus colocou nas suas mãos, Deus deu para você, para que o projeto dele se concretize na sua vida. Eu concluo com você, dizendo: primeiro, presente Deus para os seus filhos. Fale sentado, andando em pé, quando acorda, quando deita, deixe lembretes pela casa, deixe memoriais pela casa. Nós não vamos fazer objetos de adoração, mas às vezes seria muito importante a gente ter alguns objetos que lembram os milagres que Deus já fez na nossa vida. Deus fez isso o tempo todo com o povo judeu para trazer essa lembrança para eles. Passa pelo Jordão, cata 12 pedras aí, deixa aqui. Quando perguntarem o que é, digam que foi assim que Deus agiu. Deixa um memorial aqui para lembrar o poder de Deus. Segundo, que o Senhor nos ajude a honrar os nossos pais. É a nossa aplicação hoje. E aqueles de vocês que não têm pais para honrar, honre um tio, honre um irmão mais velho. Mas libere a honra, deixa a graça de Deus da honra fluir até a sua vida. Nós estamos perdendo muito, igreja, por não entender o princípio da honra. Se existe uma matéria que nós precisamos aprender muito, sim, pastor Jair com ousadia, ministra lá no curso Conhecendo a Família, mas aquilo ali é só um pontapé inicial. Nós precisamos entender o poder da honra. E quando se trata aos pais, você já me ouviu dizer nessa noite: vida longa, vida próspera. E eu termino lembrando mais uma vez você, pode subir, banda. Perdoe. Perdoe. Minha família, meu maior patrimônio, a dádiva de Deus sobre a minha casa. Está todo mundo lutando contra a família, todo mundo, é muita gente, né? Mas está aqui a igreja, e maior é aquele que está em nós, dizendo: é meu projeto, a sua família vai ser uma bênção, a sua família vai prosperar. Jesus disse que quem toma da água dele tem a sede saciado, mas se transforma em uma fonte que jorra para a vida eterna. Você carrega algo dentro de você tão poderoso que vai começar a abençoar as pessoas à sua volta. Quando você se mantém de pé em fidelidade na presença de Deus, a sua família começa a ser abençoada através de você. Entenda isso, em nome de Jesus. Relacionamento com Deus, ok, amor incondicional, obediência à palavra, em obediência e amor ao próximo, mas agora a minha família, meu primeiro papel, eu sou sacerdote da minha casa, eu tenho que apresentar a Deus para minha família, eu tenho que mostrar para eles o caminho. Segundo, eu preciso honrar meus pais. Ah, Deus colocou como o quarto mandamento, o apóstolo Paulo vai lembrar disso, tem no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento, há uma promessa de Deus sobre esse mandamento. Não dá para nós deixarmos para outra hora, não dá para nós decidirmos se vamos obedecer ou não, é um chamado de Deus. Nós precisamos encontrar formas de honrar os nossos pais e provar da bênção de Deus vindo até nós. E acima de tudo, perdoe. Mas está difícil, perdoe. Mas eu não quero, é a sua carne clamando, é a sua parte que ainda não foi crucificada com Cristo, dizendo não, e como grita. Mas o seu coração, já cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, quer deixar fluir esse perdão e atingir aqueles que lhe fizeram mal. Eu quero ouvir a sua história, porque eu creio, a palavra de Deus é fiel, de que há um antes e um depois de quando você entende que você precisa liberar perdão. Pode ser que a sua história no Evangelho é nova, você pode estar dando os primeiros passos aqui na Conágape e parece muito estranho eu pedir para você deixar barato com quem te fez mal. Não é isso. Jesus disse, a palavra de Deus diz: minha vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, eu entrego na mão de Deus, ainda suplicando o favor de Deus, mas eu libero o meu coração dizendo: Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. A sua família, uma grande bênção. Será que você tem fé nessa noite para tomar posse disso? Nós vamos declarar dizendo que a bênção vai vir sobre os filhos dos filhos. Aleluia! Essa é a noite em que o Senhor abre o ventre e enriquece famílias dando filhos. Aleluia! Essa é a noite em que Deus começa um processo de restauração no casamento. Essa é a noite que com fé você diz assim: eu até falei da verdade para Deus, mas meu filho está tão distante de Deus agora. E você começa a clamar e dizer: Deus, os meus filhos são dádivas tuas, são um presente que o Senhor me deu. Eu os entrego diante do Senhor, eu não abro mão deles. Dias atrás a Gabriela me contou algo que eu falei que assustou muito ela, e eu confesso que quando eu falei me assusta também, mas eu fui claro com ela quando ela já tinha entendimento, dizendo: eu prefiro que Deus te recolha a ver tu vivendo distante de Deus. Eu continuo com esse mesmo pensamento, seja a respeito dela, seja a respeito do pequeno Rafael de 8 anos. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Nós não vamos abrir mão da nossa herança, nós não vamos ficar com os lábios fechados enquanto nós ver os nossos filhos, a nossa família, longe de Deus. O meu desejo nessa noite é que haja um despertar espiritual sobre a sua vida, que a sua mentalidade se abra e você comece a declarar e dizer: meus filhos são herança de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Há momentos que precisamos nos posicionar, como Josué fez, quando o povo está dividido sobre quem servir, o que fazer. Josué disse: ei, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa, eu e os meus filhos, eu e a minha família, nós optamos por servir ao Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. Esteja em pé por bondade em nome de Jesus. É uma decisão nessa noite, é uma decisão nessa noite de começar a clamar e dizer: Deus, eu recebo essa promessa sobre a minha vida, todos os meus filhos servirão a Ti, Deus, toda a minha família servirá a Ti. Nós estamos vivendo um momento tão difícil para o Evangelho, que nós estamos aqui acomodados e animados, e eu celebro esse lugar e a sua vida, mas nós não estamos preocupados com aqueles que estão vivendo longe de Deus, e para muitos, parece que a realidade do inferno já não existe mais. Só que a palavra de Deus é clara quando diz: quem crer em Jesus Cristo e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Deus não fez os seus filhos para ir para o inferno, não. Deus não fez a sua família para passar uma eternidade de tormento longe dele, não. Pastor, estás assustando? Não, eu estou gerando uma conscientização espiritual. Deus te trouxe nessa noite, Deus te conectou conosco nessa noite, para que comece um tempo de clamor pela família, para que comece um tempo de chorar pelos nossos filhos, um tempo de declarar palavras que darão destino a eles. É hora, igreja, de você começar a erguer as suas mãos, a orar sobre a cama dos seus filhos, a profetizar a bênção de Deus sobre eles. É hora, igreja, de vocês mostrar para os seus filhos o que é honra, honrando os seus pais. É hora de nós liberarmos o nosso coração através do perdão, para que o coração esteja puro e nós sejamos cheios do derramamento do Espírito Santo de Deus.
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.